Bom, nesta unidade 3, nós vamos focar então no aspecto mais da gestão do controle e da avaliação e do desempenho de cada ação feita no nível operacional dentro do setor público. Bom, enquanto a unidade 2 tratou de aspectos mais da execução dentro do ciclo PDCA, planejar, executar, que é o da unidade 2, né? Agora, nessa unidade 3, a gente vai tratar mais do controlar e do avaliar para poder fazer melhoria contínua, porque tudo é um processo de aprendizado contínuo, tanto no setor público como também na iniciativa privada. Para que possa o quê? Ter uma melhoria contínua do controle e da gestão operacional. Bom, é importante agora a gente entender organização como um conjunto de fluxos, tanto na iniciativa privada, como também no setor público, ou até no terceiro setor, das ONGs, das iniciativas do terceiro setor. Na verdade, qualquer tipo de organização a gente pode considerar também como um conjunto de fluxos, né? Esse conjunto forma a organização. Então, quais são os fluxos que compõem uma organização, de forma geral? Bom, nós temos um fluxo, que é o fluxo do dinheiro, do capital, que circula dentro da organização, né? Desde a captação desse capital, desses recursos, por empréstimo bancário ou por arrecadação de impostos e tributos, no caso do governo, né? Ou de alguma outra fonte de fomento, mas existe um fluxo de dinheiro, de capital, que circula dentro da organização, no caso aqui dentro do setor público, em todas as esferas, instâncias do governo, né, do Estado. Então, esse é um fluxo do dinheiro, do capital. Existe um outro fluxo que é o fluxo da força de trabalho, ou seja, como são alocados o tempo e o esforço dos servidores públicos, em todos os níveis também hierárquicos, em todas as regiões, estados, em todos os níveis do governo. Então, esse é um fluxo fundamental, o fluxo da força de trabalho, porque esse fluxo que vai movimentar, que vai dar vida para os outros fluxos que compõem uma organização. Bom, nós temos então o fluxo do dinheiro e do capital, nós temos o fluxo da força de trabalho, né, que são os esforços das pessoas que trabalham na organização. Nós temos o terceiro fluxo, que é o fluxo dos materiais, que são todos aqueles materiais que circulam dentro de uma organização para produzir algum produto, alguma coisa, ou para prestar um tipo de serviço. Então, é desde um lápis, uma caneta, um papel, até um sistema, um computador, para poder registrar o atendimento de um paciente ou de um cidadão. O material de infraestrutura e prédios, edifícios, mesas, né, todos os recursos necessários que são materiais. Então, existe um fluxo, né, mais rápido, mais lento ou contínuo, dependendo do tipo de material, mas é um fluxo mais dos aspectos tangíveis de uma organização, dos materiais de uma organização. E, por último, né, existe, mas não por isso menos importante, que é o fluxo de informação dentro de uma organização. E aí a gente vai fechar os quatro fluxos. Esse fluxo de informação, ele é fundamental para a gestão operacional e para a tomada de decisão, que faz parte desse ciclo de gestão operacional de uma organização. É essa informação que vai possibilitar o controle. Então, esse fluxo de informação, ele percorre todos os níveis da organização, tanto no nível estratégico, tático, operacional, com o colega de trabalho, formal ou informal, em forma de relatórios, de sistema de informática. Mas essa informação é fundamental para que as pessoas que tomam decisão possam decidir sobre o desenvolvimento das ações operacionais dentro das repartições públicas, dentro dos órgãos do governo como um todo. Então, informação é fundamental para a tomada de decisão e para poder se avaliar se uma ação está sendo executada conforme planejado, se o resultado esperado está sendo alcançado, se aquilo que foi previsto está sendo realizado de fato, lá na ponta, lá no município, lá em uma repartição pública que vai atender diretamente o cidadão. Bom, mas como um país do tamanho que é o Brasil e com toda a complexidade que existe no setor público, com todas as suas esferas, com mais de quase 6 mil municípios que formam o país. Mas como é feito essa gestão desse fluxo de informação dentro do Estado, dentro do governo como um todo? Bom, para atender essa tamanha complexidade, o governo utiliza sistemas de informação. Então é fundamental ter essa visão, uma visão sistêmica para realizar uma boa gestão, tanto no nível estratégico, tático e operacional no setor público, devido à sua complexidade. A gente não pode tomar uma decisão só olhando a árvore e não conseguindo ter a visão do todo, da floresta, porque ela acaba afetando e isso vai implicar numa qualidade lá no final com o cidadão. Então, para ter essa visão sistêmica e para ter essa visão do fluxo de informações, que é um número gigantesco de informações no setor público, é utilizar então sistema de informação. E essas informações de desempenho das ações operacionais e o seu contexto, que é fundamental também não só analisar a informação, mas ela dentro do seu contexto que ela está presente, isso pode vir associados a outras categorias de informação. Aquelas que vão abordar diversas alternativas de ações, tanto ações corretivas como ações preventivas, como sugestões para que o gestor público ele possa fazer a escolha dos ajustes mais adequados. Porque fazer gestão, tanto no nível estratégico, tático, operacional, é tomar decisão, é fazer escolhas. E a qualidade da decisão vai interferir na qualidade do produto, do serviço final lá para o cidadão. E também vai implicar na melhor utilização dos recursos públicos do Estado. Bom, esses dois conjuntos de informações, eles, na verdade, constituem o conteúdo básico dos produtos e dos serviços informacionais demandados pela etapa de controle e pela etapa de avaliação do ciclo do PDCA, a de gestão operacional no setor público, né? Então, a informação ela é fundamental para se fazer uma boa gestão operacional. Bom, como acontece essa questão dos recursos para o controle das ações operacionais? Vamos entender um pouco isso. Olha, para isso, o setor público ele faz uso do quê? Da tecnologia de informação e comunicação, conhecida como TIC ou TIC, que vai possibilitar um controle de operações complexas em nível local, regional e nacional dentro do setor público. Então, utilizar a tecnologia de informação é fundamental para criar esses sistemas de informação, que são sistemas que vão contribuir para a gestão operacional dentro do setor público. Então, a tecnologia da informação aplicada à gestão, ela torna o setor público mais transparente para a sociedade, por meio de publicação de informações nos sites dos órgãos do governo, né, tanto no nível federal, estadual, municipal, também legislativo, executivo, judiciário, e isso vai permitir um maior controle social, que é esse aspecto da transparência, da prestação de contas. Quando um órgão do governo coloca no seu site à disposição para acesso, para pesquisa, um relatório gerencial que avalia o desempenho em termos de previsto e realizado das ações e do orçamento público, é uma forma de tornar isso cada vez mais transparente e acaba passando um pouco, transferindo um pouco do poder que está dentro do Estado para o cidadão, que vai ter mais controle, um maior controle social da utilização dos recursos públicos. E isso tem tudo a ver com o exercício da cidadania e da democracia no nosso país. Bom, mas quais são os critérios utilizados para avaliação do desempenho no setor público? Então, na avaliação dos ciclos de planos e programas de governo, são utilizados quatro critérios básicos, né? O primeiro critério é o critério da economicidade. É um critério que considera o quê? A relação entre os insumos planejados para a execução de uma ação, de um processo, e o que realmente foi consumido. Então, é um encontro de contas, né, uma conferência entre o que foi previsto e o realizado, entre o que foi orçado e o que foi gasto em termos de insumos, de recursos do público para poder realizar uma ação planejada e que faz parte de um plano de governo. Então, economicidade. Um outro critério é o critério da eficiência, que considera a relação entre o que foi produzido, né, os resultados de uma ação, e os insumos consumidos, ou seja, é o rendimento ou então a produtividade dos insumos aplicados. Olha, foi mais produtivo realizar essa ação dessa forma? Ou se a gente tivesse feito de uma outra forma, esse montante que nós investimos aqui de recursos, de força de trabalho, de tempo, de tecnologia, poderia ter dado um resultado melhor, né? Uma produtividade maior para a sociedade, para a comunidade. Então, esse é um critério importante, que é o critério da eficiência do uso dos recursos públicos, né? O terceiro critério de avaliação é a eficácia. Bom, eficácia é o critério que considera a relação entre os resultados obtidos e os resultados planejados. Ou seja, o atendimento dos requisitos dos produtos disponibilizados e dos serviços prestados para a comunidade. Então, eficácia é aquilo que foi planejado, ele foi realmente realizado? Aquilo foi planejado, aquela ação de governo foi operacionalizada lá na ponta para resolver um problema social e ele realmente resolveu o problema social? Quanto daquilo foi amenizado, foi solucionado? Então, esse é um critério da eficácia também, que é fundamental na avaliação das ações de governo. E o quarto critério é o critério da efetividade, que considera os efeitos imediatos e os impactos obtidos pela execução das ações operacionais. Então, realmente foi efetivo a construção daquele posto de saúde e a entrada dele em operação? Ele realmente foi efetivo para a questão da melhoria da qualidade de vida e da saúde daquela população, daquela comunidade de entorno que é atendida pelo posto de saúde? Sim ou não? Ou poderia ter sido feito de uma outra forma? Então, aqui nós estamos tratando de quatro critérios importantes de avaliação de desempenho. Esses critérios, eles formam a base para a criação dos indicadores de desempenho da gestão operacional, lá na ponta, depois que ocorreu o nível do planejamento estratégico, né, da gestão do nível tático, quando vai lá para a parte operacional, a gestão operacional, esses critérios são, na verdade, eles são distribuídos e eles são transferidos em todos os níveis até chegar ao nível operacional da gestão, que vai dizer se realmente está sendo feito um bom uso dos recursos públicos. Bom, mas e quais são, então, os benefícios do controle e da avaliação na gestão operacional? Que benefícios que todo esse sistema de controle e de avaliação traz para o setor público e para a sociedade como um todo? Porque aqui nós estamos falando aí dentro do ciclo do PDCA, nessa segunda parte do ciclo, que é a parte do controle e da avaliação. Bom, entre os benefícios, principais benefícios que a gente tem do controle e da avaliação na gestão operacional dentro do setor público, primeiro benefício é que ele gera transparência nas ações do governo, no uso dos recursos públicos. E também ele gera mais prestação de contas à sociedade, o exercício da nossa cidadania. Um outro benefício importante é que permite a implementação de ajustes no desempenho das ações operacionais do setor público, ou seja, gera um processo de melhoria contínua na forma de fazer, na forma de atuar, de realizar as coisas, as ações dentro do setor público. Um outro benefício desse controle e avaliação na gestão operacional é que vai promover o aprendizado organizacional. Então, dentro do setor público, também é uma forma de alavancar esse aprendizado organizacional. Como a gente aprende dentro da gestão operacional? justamente avaliando os resultados, a gente pode ir para o próximo ciclo, para a próxima ação, reaplicar, fazer todas aquelas ações da forma que nós fizemos que gerou sucesso e também evitar as ações que nós fizemos que não foram tão eficazes assim, não foram tão eficientes assim. Isso gera um aprendizado organizacional no corpo de trabalho, né, entre os servidores públicos que desenvolvem aquela ação. E o outro benefício importante também do controle e da avaliação na gestão operacional é que ela vai possibilitar o desenvolvimento da gestão pública contemporânea no Brasil. Então, é fundamental esse processo de aprendizado, esse processo do controle da gestão para poder transformar o Brasil num país que exerce uma gestão pública contemporânea, ou seja, uma gestão pública mais voltada cada vez mais para o resultado, para o benefício para a sociedade, para o cidadão, ou seja, melhor uso, eficácia, eficiência na utilização dos recursos públicos para atender o maior número possível de demandas da sociedade em todos os níveis, em todas as esferas, em todas as classes sociais, né? Tanto no curto, no médio e no longo prazo. Então é fundamental também essa profissionalização da gestão operacional no setor público, né? Bom, até agora nós vimos, então, dentro dessa disciplina, né, uma pequena introdução sobre a questão da gestão operacional. E estamos chegando no final dessa unidade 3 e com isso também nós concluímos essa breve apresentação sobre gestão operacional no setor público. Então, além dessa abordagem introdutória, né, é bastante recomendado a realização dos exercícios sugeridos pela professora Maria Leonídia na apostila. Esses exercícios eles estão no final de cada unidade dessa disciplina. Então, as três unidades elas possuem vários exercícios, que são exercícios para fazer uma reflexão sobre esse aspecto da gestão operacional dentro do setor público, dentro do seu ambiente de trabalho. E para encerrar, eu gostaria de dizer que a gestão operacional ela é uma atividade fundamental para construirmos um país mais democrático e para um país que seja melhor para todos nós. Então, é importante destacar aqui que, apesar de ela não estar num nível de gestão estratégica ou de gestão tática, ela está no nível de gestão operacional, justamente por isso é nesse nível em que as coisas vão acontecer, é que a iniciativa do governo, lá no plano de governo, lá nas políticas do nível federal, elas vão acontecer, vão se concretizar lá no município, próximo da comunidade, em forma de resultados, de produtos, de serviços aos cidadãos. Então, é na gestão operacional onde a gente tem iniciativas, projetos com iniciativas e com acabativas, onde a coisa realmente acontece dentro do setor público. Então, é fundamental a gente ter isso em mente e se orgulhar de ser um servidor público em todos os níveis aí da esfera de governo. E com isso eu gostaria também de, então, agradecer a atenção de vocês e desejar sucesso, tanto nos estudos desse curso que vocês estão fazendo, mas também na carreira de servidor público, que é uma atividade fundamental para alavancar, para desenvolver o nosso país, para que a gente possa realmente exercer a cidadania e ter um país cada vez melhor. Muito obrigado pela atenção.